Declaro aberta a presente sessão ordinária de hoje, 26 de novembro de 2025. Solicito à secretária que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Leitura do livro da profecia de Ezequiel. A glória de Deus se afasta de Jerusalém. Os animais com asas começaram a voar e as rodas foram com eles. A glória de Deus de Israel estava por cima deles. Aí, a glória do Senhor se afastou da cidade e foi para sobre o monte que está a leste dela. Na visão, o Espírito de Deus me levantou e me levou de volta até a Babilônia, onde estavam os prisioneiros. Aí a visão acabou. E eu contei aos que estavam no cativeiro tudo o que o Senhor me havia mostrado. Palavras do Senhor.
Solicito à secretária que proceda à leitura da matéria do dia.
Ofício de número 230/2025. Rondinha, 14 de novembro de 2025. Excelentíssimo senhor Eduardo Zorzi, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Cumprimento cordialmente Vossa Excelência na oportunidade que encaminhamos para apreciação e aprovação o projeto de lei municipal de número 076/2025. Limitando meu exposto, subscrevo-me atenciosamente Ezequiel Pascoete, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Eduardo Zorzi, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício de número 232/2025. Rondinha, 19 de novembro de 2025. Cumprimento cordialmente Vossa Excelência e na oportunidade em que encaminhamos e solicitamos a retirada de pauta o projeto de lei municipal de número 075/2025 e encaminha para apreciação e aprovação o projeto de lei municipal de número 077/2025. Limitando meu exposto, subscrevo-me atenciosamente Ezequiel Pascoete, prefeito municipal.
Passaremos ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Sérgio Antônio Fortes da Silva, pelo tempo de até 5 minutos.
Cortez, que estava olhando, ele veio falar aqui. Quero cumprimentar primeiramente a presidência da casa, a secretária, o assessor jurídico, os colegas vereadores, ouvintes do portal da Câmara. Na noite de hoje quero trabalhar um assunto que é um assunto da semana, um assunto que vem sendo discutido nas redes sociais, nos meios de comunicação, escrita e falada, que é o assunto da prisão de um ex-presidente, Jair Messias Bolsonaro. Quero dizer que penso disso. A justiça brasileira, ela, quando ela é bem feita, quando ela é trabalhada em cima de justiça realmente feita, ela nos dá a oportunidade de nos defender de uma certa acusação. Sei que quando se tem poder político, poder aquisitivo, tem pressão, principalmente por parte dos deputados, senadores e de pessoas que são instigadas a irem às ruas pressionar um governo ou pressionar o Supremo Tribunal de Justiça, Superior de Justiça, ao ponto também de chegarem um dos filhos do Bolsonaro, deputado federal, pago com dinheiro público, fugir do Brasil, como fugiu o fujão do pai dele no final do ano passado, que não quis entregar faixa para o presidente Lula, que foi escolhido democraticamente através das urnas eletrônicas que elegeram a mim como vereador, prefeitos, deputados, senadores, governadores e também o próprio presidente da República. Ali já começava a se criar a discórdia. Lembro da equipe da extrema-direita que arquitetou o golpe no momento que uma mulher como presidente da República, eles não admitiam ver uma mulher no comando deste país, eles já começaram o golpe lá com o tempo da Dilma. Ao ponto de tirar uma presidente eleita democraticamente pelo povo brasileiro, tirar do governo. Ao ponto de tirar o direito de um presidente eleito por duas vezes, Lula, tirar o direito dele concorrer. Lula foi julgado, condenado e foi rejulgado novamente e foi livre por falta de provas. Provou-se que foi um golpe. Bolsonaro veio em cima de acusações, se achou capitão das cavernas, se achou Deus, se achou o homem acima de tudo. E ele dizia Deus, pátria e família, usando o nome de Deus em vão. Família, que família? Família Bolsonaro, seus filhos na política, filho hoje e nos Estados Unidos, lambendo as botas do Trump, conspirando contra o povo brasileiro, ameaçando de largar uma bomba no Brasil se não desse anistia para o pai dele. Quem é o pai dele? Se a justiça existe para o pequeno, para o pobre, ela tem que existir para o grande, para o rico, para quem tem poder também. E é o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Justiça nesse país. Se cobrava muito que... Lembro que Fernando Collor de Mello dizia que ia ser o caçador de Marajá e que ia prender os homens de colarinho branco que roubavam e que aprontavam nesse país. Ele não conseguiu. Mas agora eu estou vendo muitos do colarinho branco ir para a cadeia e muitos vão ter que ir lá também. É difícil um homem do dinheiro e de poder ir para a cadeia inocentemente. Mas Bolsonaro se diz ser inocente. Mas ele teve todo o direito de se defender. Ele conseguiu 18 milhões de reais de pessoas que fizeram PIX para pagar os melhores advogados do nosso país e, quem sabe, de outros países para vir defender ele. E não conseguiram provar sua inocência. Tanto é que teve prisão domiciliar por abusar da autoridade e do poder que ele tinha. Eu acho que agora está sendo feita justiça nesse país. Mas uma justiça que nem todos concordam. Por quê? Por causa de uma sigla partidária? Por causa de um mito? Que mito é esse? Que mito é esse que remedou? Só para finalizar, que mito é esse que remedava as pessoas que morriam por falta de ar no Covid? Hoje está lá, preso, tentando mais uma vez burlar a lei, tirar a tornozeleira, se dizer inocente, está na cadeia, deve ficar na cadeia, deve cumprir os anos dele de cadeia, cometeu o crime, não se defendeu, provou que tem que ficar na cadeia, e nós do PT fomos educados. No dia que colocaram Bolsonaro na cadeia, nós não pagamos para largar foguete, baterias de foguete no município, e nem fomos largar foguete. Como teve gente que pagou e foi largar foguete quando o Lula foi preso. Então, nós do PT somos julgados muitas vezes que não somos do bem. Mas hoje a gente está vendo que Deus escreve certo por linhas tortas, mas está aparecendo o bem e o mal. A direita, Bolsonaro, está do lado do mal. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Renato Zanatta, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite, presidente. Boa noite, secretárias, assessor jurídico e demais vereadores. Eu quero cair fora hoje do papel do vereador também, que o papel do vereador não é vir aqui falar se fulano está preso, se fulano não está preso. Por que que o Lula foi preso? Por que que eu não sei quem perdeu o mandato? Mas eu só quero dizer que o Bolsonaro foi preso, mas não roubou. Não ficou provado que roubou nada. O Lula não está preso porque o STF manda no Lula. Alexandre de Moraes manda. Quem me diz para mim que não é o STF que manda no país, tem que ser candidato a presidente para administrar o Brasil. Então, o Bolsonaro não foi acusado de ladrão. Tá? Tomara que se deve que fique preso. Para mim, não resolve nada. Outro assunto que eu quero falar, que agora eu vou começar a falar sobre o que o vereador tem que falar. Como vocês viram, em frente à prefeitura, existem uns caroção, uma verba do deputado Marcão, que conseguiu para o município mais uma vez. Meus parabéns a esse deputado. A semana que vem vamos ter mais uma pá carregadeira nova, que é dinheiro de outro deputado. E esses deputados, sim, merecem a nossa ajuda com os votos nas eleições. Né? E na última sessão passada, eu falei aqui, homenageando, falando bem de uma secretaria. Falei bem da Secretaria da Saúde, da equipe, das secretárias, dos motoristas, dos profissionais, dando os parabéns. E hoje, o nosso município foi contemplado, Rondinha, mais uma vez, contemplado, relacionado pelo prêmio Band Cidades Excelente 2025, na categoria Saúde e Bem-Estar, para cidades com até 30 mil habitantes. Se destacavam no nível estadual, por suas eficientes práticas de gestão pública e entrega de resultados concretos à população. Está aí. De novo, vou parabenizar essa secretaria e quero parabenizar de novo a secretária, toda a equipe, todo o grupo, funcionários, todos. O prefeito, pela brilhante escolha que teve com o secretário da Saúde, a secretária da Saúde, Rosane, e as próximas secretarias também nós vamos ter novidades. Era isso, meu muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Veri, pelo tempo de até 5 minutos.
Meu boa noite a todos. Cumprimento o presidente dessa casa, vereador Eduardo, Marcelo, nosso assessor jurídico, colegas vereadores, aos que nos ouvem através do portal. E nesta noite venho aqui falar sobre um assunto que foi acontecido no dia de ontem, na Escola EMEB, onde participei da amostra do conhecimento, a amostra pedagógica das turmas, desde a educação infantil, anos iniciais, ensino fundamental. É encantador, fui como mãe também assistir, prestigiar este momento, mas assim a gente também conseguiu acompanhar as demais turmas. Infelizmente não conseguimos entrar em todas as salas, mas o que podemos ver é que nós temos um futuro brilhante. Alunos que se destacam, professores muito bem preparados. Realmente temos que parabenizar toda a escola, com toda a sua equipe, com todos os seus colaboradores, e dizer a eles realmente parabéns. Ouvindo onde eles trabalharam muito sobre a história do município, atentos aos acontecimentos do passado, do presente e o que eles esperam do futuro. Então, com certeza, eles têm olhos brilhantes com o futuro, eles têm um respeito com a sociedade, eles têm um interesse com a cultura, com a educação, e esse realmente é o caminho da nossa comunidade. E continuem assim. Parabéns, escola, parabéns, educação, parabéns também ao poder público que incentivou todo este trabalho durante esse ano de 2025. Também quero falar um pouquinho sobre a Romaria da Linha Tunas, que aconteceu no dia 21, também todos os dias que antecederam. Parabenizar aquela comunidade do santuário lá da Linha Tunas, todos que trabalharam para que isso acontecesse, Padre Itamar, toda a paróquia, todos os paroquianos, dizer que dentro de toda essa devoção à Nossa Senhora da Saúde, nós temos também um assunto aqui que destaca, que entram também a questão dos vereadores, do poder público, onde nós queremos parabenizar o deputado Dionilson Marcon e agradecer pelo aquele asfalto, onde nós pudemos, eu como romeira, como pessoa que sempre faço a caminhada, nós temos que agradecer porque ficou muito melhor. Então, obrigada, deputado Marcon, por ter feito isso pela nossa comunidade e dizer a ele que com certeza abriu uma grande porta para que outras comunidades também recebam esta mesma verba, pois todos merecem. Ali, é claro, um projeto que veio através do turismo, de vários destaques que todos já sabem, já foram citados, mas que toda a escoação, toda a agricultura, todos os produtos, tudo que é feito em outros locais também, isso abriu uma luz para que, a partir de agora, então, também, quem sabe, criamos outros projetos, sem olhar a sigla partidária, mas que, com certeza, se um vereador de um outro partido fizer também, com certeza será aceito, e assim nós esperamos e seguimos. Por hoje era isso, meu muito obrigada.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar a secretária Vera e o assessor jurídico Marcelo, os vereadores, colegas, público que nos assiste e também os ouvintes do portal da Câmara. Aproveito também a oportunidade na noite de hoje para comentar algo acerca na área da saúde. A gente, quando tem uma saúde de qualidade, sempre digo que quem ganha com isso é a nossa população. São as pessoas que mais necessitam de saúde. Ontem nós tivemos aqui na Câmara uma importante palestra referente ao Novembro Azul, que trata da prevenção do câncer de próstata e também dos demais cânceres que podem acometer os homens. Momento muito importante. No mês passado também tivemos várias ações referente ao Outubro Rosa. Então, a Secretaria de Saúde, através da secretária Rosana, bem como de todos os servidores que compõem aquela pasta, estão fazendo um trabalho muito importante para a nossa comunidade. E no dia de hoje, Rondinha foi um dos municípios gaúchos reconhecidos pelo prêmio Band Cidades Excelentes, na categoria Saúde e Bem-Estar para cidades com até 30 mil habitantes. O prêmio promovido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação e pelo Instituto Áquila utiliza vários indicadores para fazer essa avaliação. Então, não quero me ater aqui, mas quem acompanha o trabalho dessa secretaria, que já vem de longos anos, fazendo um trabalho muito eficiente para a nossa comunidade, sabe daquilo que eu estou falando. A gente parabeniza o município de Rondinha, bem como toda a comunidade. O prefeito Pascoete, o Paulo, que vem fazendo um grande trabalho frente ao nosso município. São várias ações, projetos referentes à, na área da saúde, que contemplam toda a nossa comunidade, juntamente do nosso também querido hospital Padre Eugênio. Ontem também tive a oportunidade de participar da terceira mostra tecnológica da Escola Municipal de Educação Básica Francisco Mariano Braga, onde a gente fica feliz de poder participar desses momentos, onde sempre digo que a educação é o futuro da nossa comunidade. As crianças são o futuro da nossa nação. Aquilo que é apresentado, os projetos que foram trabalhados no dia de ontem, eu tenho certeza que fará diferença na vida de todas as crianças. Cada um na sua área, muitos deles tratando da questão de ICMS, da questão do meio ambiente, na parte da saúde, alguns projetos importantes falando da área da economia do nosso município, do agro como um todo. E a gente fica feliz porque a escola também está preocupada com o nosso município. Muitos deles são filhos de agricultores e a gente percebe o quanto isso é importante para a economia do nosso município. Estamos vivendo um momento bem complicado com relação à agricultura, questão de clima, questão de preços, dos mais diversos produtos que aqui no nosso município são produzidos, seja na área da suinocultura, da produção de leite. O agricultor vem enfrentando inúmeros desafios em função do preço do leite. Esperamos que o governo federal possa também tomar providências com relação a isso. E a gente aqui também tem procurado ajudar quem mais necessita. Já que o assunto da semana é a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o que chama atenção é a velocidade com que ele foi julgado. A gente percebe que quando você vai contra o sistema, você corre o risco, infelizmente, de ser punido. Mas eu não vejo essa punição em outras áreas, como INSS, Correios e demais estatais que aí compõem o governo. Tem coisas que eu sempre comento que tem que acontecer. Tem que acontecer. Para quem sabe o futuro possa ser melhor. Bolsonaro, como me antecedeu Zanatta, felizmente não foi acusado por nenhuma fraude, e sim por um sistema, por um Supremo, onde estão lá, muitas vezes, os amigos, são eles quem vão julgar, denunciar e não têm direito à defesa. Pode até me contestar, essa é a minha opinião.
Contesto, presidente. Ele teve todo o direito de se defender, tanto é verdade que ele não conseguiu a defesa dele. Ele fez a defesa, mas não provou sua inocência.
Zico, vai ter os dois minutos depois.
Acontece.
Não, tem os dois minutos depois, as explicações pessoais. E a gente percebe que quando você está de um lado do balcão, é assim que tu é julgado. Mas se ele tiver que pagar daqui a pouco com a própria vida, que seja pelo bem da nação, que isso aconteça, pois teve gente que foi punido por causa de um batom, numa estátua. Mas, sempre digo, nós vivemos ainda num país democrático. Esperamos que a democracia ela continue. Torço também para que agora que ele está preso, que muitos dos problemas que existem possam ser resolvidos e para que a gente também possa ter mais tranquilidade em todas as esferas, seja judiciais, seja de todas as formas. O ano que vem é um ano bastante promissor, independentemente de quem vá vencer a eleição, se é a direita, se é a esquerda, que pensem no bem do nosso país. É isso que eu, como presidente da Câmara do ano de 2025, espero. Espero que quem for me suceder aqui no ano que vem também tenha essa mesma forma de pensar e agir, pois a população não merece estar passando por tudo isso que está acontecendo no nosso país. Por hoje era isso. Eu agradeço a oportunidade e solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 77 de 2025.
Parecer. Com efeito, iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade. Na mesma diaposição, destaca-se que o projeto de lei ofertado encontra subdânio jurídico no tema 247 do STF em entendimento jurisprudencial consolidado em nossos tribunais pátrios, a destacar o STJ. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer. Contudo, a consideração superior. Rondinho, Rio Grande do Sul, 26 de novembro de 2025. Assinam os vereadores Renato Lizanata, Marildo Antônio Donida, Idemar Vicente Paludo, Dirceu Domingos Romani, Sérgio Antônio Fortes da Silva. Marcelo Gajanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 77 de 2025. Coloco em votação o projeto de lei número 77 de 2025. Os contra, levantem-se e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Lembrando que o projeto de lei número 76 permanece em estudo nesta Casa Legislativa. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá até 2 minutos.
Peço explicações pessoais. Peço explicações pessoais. Eu vejo aqui, vereador, que nem o vereador Zanata, na noite de hoje chegar aqui e dizer que o papel do vereador é falar sobre projetos. Concordo plenamente. Mas quero lembrar o vereador, se não está com problema de amnésia, de que ele usou a maior parte do seu tempo e as maiores vezes que ele usou a tribuna foi para condenar o Lula, foi para chamar o Lula de ladrão, foi para chamar, para estigar o Partido dos Trabalhadores. Tu tem problema de esquecimento? Eu não tenho. E se tu quiser, nós puxamos nos áudios. Também estou aqui em mãos alguns dos projetos que Jair Bolsonaro, alguns dos processos que Jair Bolsonaro está respondendo. Ele está sendo preso nesse momento por tentativa de golpe no país, está sendo preso foi preso nesse momento, um dos processos dele, por tentativa de matar o presidente da República, Luiz Inácio Lula, seu vice-presidente, Alexandre de Moraes e sua família. Isso é um dos crimes. Mas quero lembrar também que ele também está sendo julgado e está aqui nos processos, que ele também está sendo julgado pelas joias que ele roubou do patrimônio público, pelos Rolex, pelos relógios, pelas canetas de diamante que ele levou embora, que era dinheiro público. Quero lembrar também que não foi na conta do Lula que acharam 45 milhões de reais. Quero lembrar também o vereador que não é na família do Lula que tem 50 e 54 imóveis, milionário, uma família de milionários. Isso é roubar dinheiro público. 27, 30 anos roubando, a família toda roubando dinheiro público. Está aqui nos processos. E vai vir a limpo, vai ser julgado e condenado por roubo também. Mas aqui tem prova de que houve roubo. Quero lembrar também o presidente da Câmara, que não sei se tem olhado as matérias, mas conforme a lei do nosso Brasil, todo cidadão tem direito de defesa. Não venha dizer que ele não teve direito de defesa, que ele teve direito de defesa sim. Ele apenas não conseguiu provar sua inocência. Está preso porque não provou sua inocência, mas ele teve o tempo para provar sua inocência e não conseguiu nem com os melhores advogados. Como Lula também teve e provou sua inocência, tanto que ele foi absolvido logo em seguida. Então aqui, vocês não sejam demagogos. É muita demagogia. Vamos trabalhar em cima do que é fatos.
Eu queria perguntar para o vereador Zico, quem que são os filhos mais ricos do país? Filho do Bolsonaro ou filho do Lula? Quem que é a pessoa... Não, você não pode mais falar.
Não foi.
Fica quieto. Quem que é os mais ricos do país? É o filho do Bolsonaro ou aquele que está nos Estados Unidos, que foi, vai saber, passear, não sei o que fazer? E não adianta. Aqui você faz e aqui você paga. Não era você que dizia? Você roubou, vai pagar. Mas o STF que manda. Mas vai mudar muito ano que vem. O país vai mudar muito. Era isso. Muito obrigado.
Só para finalizar, o processo dele já foi direto para o Supremo Tribunal Federal. Ele não teve a oportunidade de ser julgado na primeira, na segunda instância, de recorrer. Causa um pouco de estranheza isso, mas, enfim, vivemos no Brasil. Por hoje era isso. Meu muito obrigado. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.